Olá, Thiago, tudo bem? Bom dia.
Olá, Luciano. Olá, Reginaldo. Bom dia.
Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Luciano, Thiago, ouvintes.
Bom, o Tribunal Superior Eleitoral deve concluir a votação do processo contra Bolsonaro, né? Qual a análise que vocês fazem, Reginaldo, começando por você hoje?
Há várias dimensões aí. A primeira é que seria um caso inédito na nossa história, um ex-presidente da República se tornar inelegível em condições dessa natureza, né? Os casos anteriores são bem diferentes. Por exemplo, o ex-presidente Collor se tornou inelegível no final de um processo de impeachment em 1992. Aliás, se tornou numa certa irregularidade jurídica, porque ele renunciou antes da votação do impeachment. E mesmo tendo renunciado, foi votado o impeachment, ele se tornou inelegível, uma coisa ou outra, né? Mas ele sofreu essa inelegibilidade. Depois tivemos o caso do ex-presidente Lula, em circunstâncias muito diferentes. Ele tinha condenações, que foram revistas recentemente, então não seria presidente, e durante ele não pôde ser candidato em 2018. Há quem até imagina que o processo foi para tirá-lo do certame, já que ele tinha liderança nas pesquisas naquele momento, né? Há uma outra dimensão, que é a cultura, a judicialização da política. Se o ex-presidente se tornar inelegível, vai ser por uma decisão jurídica, e não por uma decisão, não porque a liderança dele se tornou obsoleta nesse momento, né? Eu, particularmente, não gosto dessa cultura da judicialização, mas se há problemas jurídicos, eles devem ser examinados. E as consequências devem ser exaradas pela justiça, né? A minha intuição é de que durante o certame, realmente o presidente ultrapassou e muito a fronteira do que podia e do que não podia ser feito, visando a sua reeleição, né? Acho que os fatos são bastante robustos contra eles, mas eu não gosto da cultura da judicialização. E por último, a pergunta é: o que aconteceria com o bolsonarismo caso se confirme a inelegibilidade dele por 8 anos? É um fenômeno muito personalista, ligado à liderança do ex-presidente, ou é uma corrente política que vai encontrar uma afeição própria ao longo desse período, se confirmar a condenação, né? Nesse caso, é até um aspecto que pode ser especulado, né? De certa maneira, como o ex-presidente disputou com uma altíssima taxa de rejeição, e essa rejeição o levou à derrota, há quem até considere que, para o PT, que é a força política opositora e que governa o país, o Bolsonaro é o adversário dos sonhos, né? Por causa da alta taxa de rejeição dele. E se ele se tornar inelegível, então abriria um espaço para formar uma outra liderança de direita, liderança nacional mais moderada e com menos rejeição, né? Mas tudo isso é especulação por enquanto.
E você, Thiago?
Também concordo com o Reginaldo, o Luciano, vice da CBN, no aspecto que judicializar a política é algo muito ruim e muito prejudicial. Por quê? A partir do momento que a gente judicializa a política, o eleitor fica com a sensação de que a vontade dele não foi respeitada e há também a insegurança do próprio meio político daquilo que vai acontecer. Nós tivemos casos recentes aqui no Paraná, Deltan Dallagnol sendo cassado, ou seja, os votos não foram respeitados no limite. É algo muito ruim, porque é aquela história, ou você pode disputar a eleição, ou você não pode. O eleitor não consegue compreender essa dinâmica de que uma hora entra, outra hora sai. Então isso é muito ruim para o próprio ambiente da política, até mesmo para o adversário, que gasta uma força imensa tentando derrotar um oponente que de repente não vai existir mais. Então, falar de judicialização na política é algo que eu sempre fico também com a posição do Reginaldo aí, de que é algo muito ruim para o ambiente da democracia e o próprio ambiente da política brasileira. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, me parece que já há uma contagem meio que definida de que o Bolsonaro já era, no aspecto de que ele vai ficar inelegível. Até porque essa semana foi o assunto mais comentado da política brasileira. Eu fiz uma entrevista para o Estado de São Paulo, até postei lá nas minhas redes sociais agorinha. E durante a entrevista, as pessoas já começaram a perguntar quem seria o sucessor do Bolsonaro. Então, se você aponta um sucessor na política, e quando há esse mecanismo de apontar um sucessor, ou do que vai acontecer com o bolsonarismo daqui para frente, significa que as pessoas elas estão concluindo que não vai dar certo, ele não vai continuar, ele vai se tornar inelegível. Então, já existe uma movimentação política para poder apontar possíveis sucessores ao Bolsonaro. Quem seriam esses sucessores? Vários foram apontados ali. Romeu Zema, governador de Minas Gerais, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, o próprio Ratinho Júnior, governador do Paraná, que fez uma entrevista numa revista de grande circulação nacional dias atrás, falando que seria um personagem agregador, conciliador, pacificador de um novo Brasil, que ele era contra extremismos, né? Então o Ratinho já se posicionou nesse sentido. Nós teríamos a própria figura dos filhos do presidente ou da Michelle Bolsonaro, que é uma figura que apareceu bastante, em especial nessa última eleição. Então a gente tem alguns nomes já orbitando para tentar ocupar esse espaço de oposição ao governo Lula. Agora, para que isso aconteça efetivamente, em primeiro lugar, um desses nomes tem que reunir uma capilaridade eleitoral muito forte, ou seja, ele tem que pontuar em pesquisas de intenção, ou ele tem que aparecer muito bem ranqueado, muito bem colocado, porque o capital do político é o voto, e sem voto você não vai a lugar nenhum. E em segundo lugar, precisa combinar com os russos, né? O Reginaldo, que entende bem de Rússia, precisa combinar com qual russo? O russo que está no governo nesse momento, né? Se o Lula está no governo, não é tão simples assim, ele vai perder, eu vou tirar ele do poder e vida que segue. Não, né? Precisa derrotá-lo nas urnas, o que é algo também que é difícil de acontecer nesse atual momento, né? Primeiro que a gente não está tão perto da eleição. Em segundo momento, é que o presidente também goza aí de um certo apoio popular. Então não é tão simples assim você falar, eu venço Lula, ganho amanhã outro dia. Não, há toda uma conjuntura política por trás e há também um fenômeno interessante. Nós temos que esperar as eleições de 2024. As grandes cidades e agora com o censo do IBGE 2022, as cidades médias também vão passar a ter uma importância significativa no tabuleiro eleitoral. Porque o censo mostrou exatamente isso para nós, né? Há uma saída da população dos grandes centros e indo para centros médios. E essa ida, essa migração da população para centros médios também reflete uma troca de costumes políticos e sociais. A pessoa passa a conviver em um espaço diferente daquele que estava acostumado. Os problemas são outros, a visão de mundo é outra. Então, há uma necessidade, um mecanismo de que os pré-candidatos à presidência da República passem a olhar com mais carinho para as cidades médias também.
Tá certo. Muito obrigada e um ótimo fim de semana para vocês.
Um bom fim de semana e ainda temos festa de São Pedro acontecendo hoje.
Ah, opa, mais festa. Bom final de semana para você também, Thiago.
Valeu, Luciana, valeu, Reginaldo. Já fiz o meu arraiá no sábado passado, agora só o ano que vem.
Ah, é mesmo. Arraiá sábado passado.